bom? Pai, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. É nesse nome que nós somos salvos, é no nome de Cristo, é no nome que o Senhor estabeleceu para si e para sua família. Tua palavra diz que o Senhor é aquele de quem toma o nome toda família na terra. Nós não somos família se não for pelo teu nome. É o teu nome que nos faz família, é o teu nome que nos faz povo. O povo que o Senhor escolheu, não fomos nós que te escolhemos. Como o Senhor disse a Jó, todos os nossos planos podem ser frustrados, mas nenhum dos teus planos será frustrado. Em nome de Cristo Jesus, que isso ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, todos os dias da nossa vida. Que seja com essa certeza e convicção nós possamos enfrentar todos os dilemas da nossa vida, da nossa alma. Que essa seja a palavra no coração do André, da Aline, da casa deles. Nossos planos, nossos pensamentos podem todos serem frustrados, mas nenhum dos teus planos será frustrado. E todos os teus planos a respeito de nós são planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. O Senhor bem sabe os planos que o Senhor tem a respeito de nós. E, portanto, em sossegar e confiar é que está o nosso livramento, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Grande privilégio. Então vamos aqui. Eu quero ler agora esse texto. E aí a gente vai concluir numa abordagem na perspectiva de Jesus. Vamos ver esse texto aqui na perspectiva de Cristo. E aí diz assim, Jesus entrou novamente no barco, voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguia, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se atrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu que seu corpo havia sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído virtude. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, não continue a incomodar o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Amados, existe uma coisa que é recorrente, né, e é muito curiosa, peculiar nesse tempo de reflexão que a gente tem desfrutado aqui. Toda vez que a gente se dispõe a compartilhar sobre alguma coisa e repartir algum conceito aqui com os irmãos, é comum a gente viver situações que digam respeito àquilo que a gente está meditando. É uma das testificações, uma das formas que Deus usa para testificar aquilo que Ele quer ministrar, falar e revelar ao nosso coração, é isso. A gente às vezes está conversando sobre um determinado assunto e meditando sobre um princípio, um aprendizado, e as coisas que estão acontecendo no dia a dia à volta vêm confirmando isso. Essa semana, muito especialmente, a gente tem compartilhado isso com os irmãos aqui. Eu quero reforçar isso, né? Não é a primeira vez, mas hoje eu quero enfatizar isso de maneira assim, bem mais clara e diligente. Que é muito comum, mais do que a gente pensa, em função da nossa sinceridade, a gente confundir susceptibilidade com sensibilidade. Susceptibilidade é a forma como nós somos afetados pelas circunstâncias, ou pela opinião das pessoas, ou pelo pensamento das pessoas, ou pelo tratamento das pessoas. Isso é susceptibilidade. Sensibilidade é como a gente discerne, conhece, percebe, aplica, crê aquilo que é a vontade revelada de Deus para cada situação. Então, sensibilidade é ao espírito. Susceptibilidade é às circunstâncias. Então, para lidar com as pessoas, nós temos que ser sensíveis ao espírito. Isso é sensibilidade. Porque se eu não tiver sensibilidade ao espírito, eu vou acabar me rendendo à susceptibilidade no trato com as pessoas. E isso sem alterar a minha sinceridade. Às vezes, no sincero desejo, num desejo sincero, um empenho sincero de querer ajudar as pessoas, ouvir as questões resolvidas, a nossa sinceridade é tão forte, o nosso desejo de ver a coisa resolvida é tão forte que a gente não deixa espaço para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar na nossa vida através da sua palavra. É às vezes, movido de sinceridade, que a gente insiste em querer ver Deus agir de uma determinada forma, até que a gente resolve dar ouvidos ao que Ele quer nos ensinar, e Deus mostra que não vai nos dar o que a gente quer, mas vai nos dar sempre aquilo que a gente de fato precisa. Então, quando Paulo fala que por 3 vezes eu orei ao Senhor, Ele está falando da plenitude da sua sinceridade. Então, Paulo está dizendo assim: olha, não faltou esforço, não faltou sinceridade, não faltou empenho da minha parte em pedir que Deus removesse o espinho da minha carne. E quanto mais eu pedia, mais Deus resistia, até que ele disse para mim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você é fraco, que você é forte. Ou seja, na sua força, você acaba se tornando susceptível. E na sua fraqueza e na sua dependência de mim, você volta a ser sensível. Então, muitas vezes, Deus está resistindo à nossa susceptibilidade para que nós possamos desenvolver verdadeira sensibilidade de forma saudável. Esse texto mostra isso. É muito comum a gente ser susceptível da aprovação das pessoas. Então, num primeiro, você vê a multidão. A multidão é o símbolo de como nós podemos, diante das circunstâncias, nos tornarmos susceptíveis da maneira humana de pensar e se comportar. Como é que, sem perceber, a nossa vida vai ficar no refém daquilo que é o parecer, daquilo que é a expectativa, daquilo que é a forma de pensar comum das pessoas. Então, num primeiro momento, a expectativa, a forma comum de pensar é em cima daquilo que Jesus podia oferecer. E aí, isso poderia ter deixado Jesus susceptível. Então, o êxito, a aclamação, a aprovação pública, a veneração pública, né? A admiração pública. Então, você está sendo uma pessoa admirada, aclamada, promovida, exaltada. Isso pode fazer com que você perca a sua sensibilidade para aquilo que realmente interessa. Pedro está fazendo essa confissão. Pedro quase confessa isso para Jesus e diz assim: Senhor, o povo te aperta, o povo te comprime, o povo te aclama, o povo te admira. Não se iluda. Não deixe que essa aclamação, essa aprovação, essa admiração faça você pensar de si mesmo aquilo que não convém, a ponto de você perder a sua sensibilidade para aquilo que realmente interessa. Então, no meio dessa admiração toda, no meio dessa veneração toda, no meio dessa aprovação toda, Jesus continuava sensível ao movimento do Espírito. Eu conheço muita gente que, em razão da forma como ele está sendo admirado, aprovado, então, na mesma velocidade em que a multidão nos aprova, ela nos reprova. Na mesma velocidade. Amado, nós estamos falando de uma caminhada de alguns quilômetros. Uma distância a ser percorrida entre o café da manhã e o lanche da tarde. Entre o café da manhã, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Entre o café da manhã e o lanche da tarde, a nossa sinceridade em querer ver tudo resolvido e achar que nós somos a solução pode nos levar da plena aprovação e admiração ao total desprezo e escárnio da mesma multidão. O mesmo povo que nos aclama é o mesmo povo que tenta nos proteger e é o mesmo povo que ri da gente. Vou repetir. O mesmo povo que nos aclama e quer que a gente faça hora extra é o mesmo povo que depois quer nos poupar daquilo que eles acham que não tem mais solução. E é o mesmo povo que vai rir da gente quando a gente propõe uma coisa que pode parecer impossível. O mesmo povo que te acha um mestre pode te achar um louco. Vou repetir. O mesmo povo que te chama mestre pode ser o povo que te acha louco. Amém? Então, Jesus vai de astro a mestre a louco entre o café da manhã e o lanche da tarde. E isso não diz mal das pessoas. Isso é a forma humana e natural de pensar. E nós não temos que responsabilizar as pessoas por isso. Nós é que temos que assumir a responsabilidade de não reagir a essa maneira de pensar. Porque às vezes, para piorar tudo, a gente ainda se ressente. Do mesmo jeito que a gente se ilude, porque o povo nos venera, a gente também se desaponta, porque o povo acha que a gente ficou doido. Nem uma coisa, nem outra. Então, nós precisamos nos libertar das expectativas que as pessoas têm de nós, mas também nós precisamos nos libertar das próprias expectativas que nós temos de nós mesmos em relação às pessoas, para não ficar refém das expectativas delas a nosso respeito. Então Jesus não se ilude e por isso mesmo ele não se ressente. Jesus está atento à multidão, mas ele não é regido por ela, nem para o acerto, nem para o erro. Então ele não está iludido porque está sendo aprovado por todo mundo, e também não está ressentido, ele não para um minuto para discutir. Ele não para para discutir, amados. Você imagina um de nós indo para curar uma menina que não tem nada a ver. A menina não tem culpa, ela está morta. Uma menina inocente. Porque quando a palavra de Deus fala de 12 anos, fala de alguém que agora vai entrar na maturidade. Ou seja, uma pessoa não responsável por si mesma. Um ser humano totalmente dependente do seu entorno, seu pai, sua mãe e de toda aquela multidão que a cercava. Agora ela está vivendo um problema aparentemente incurável, intratável. E quando Jesus se propõe a intervir nisso, a primeira coisa que ele escuta é: não adianta, mexe com isso não. Amados, e a gente escuta isso todo dia. Quantas vezes, quando a gente propõe uma intervenção espiritual, radical, sobrenatural, as pessoas são parceiras até o limite da sua própria lógica. A partir do que a lógica humana é alterada, a partir daquilo que as expectativas humanas são vencidas, as pessoas ou têm proposta para que você não seja incomodado ou que você não se incomode, ou as pessoas consideram loucura qualquer tipo de proposta que contraria aquilo que está comumente aceito e resolvido. Então eu queria terminar essa semana de reflexão considerando isso. A forma como Jesus venceu a susceptibilidade da aprovação, a susceptibilidade do conformismo e a susceptibilidade da negação. Receber a aprovação de todo mundo, ser apoiado pelo conformismo de todo mundo e considerar o desprezo de todo mundo é o nosso grande desafio, se nós quisermos efetivamente sermos sensíveis à voz do Espírito Santo a respeito daquilo que Deus nos chamou para realizar. Então o sucesso não tirou de Jesus a sensibilidade. O conformismo não tirou de Jesus a sensibilidade. E a incredulidade, o descaso, não tirou de Jesus a sensibilidade. Então vamos tomar cuidado. Porque às vezes a gente se engana com tudo certo, a gente se engana com não faz diferença. E a gente se engana com quem você está pensando que você é. A gente se engana quando alguém diz você é o cara. A gente se engana quando alguém diz tá bom, você é o cara, mas chegou tarde. E a gente se engana quando alguém diz não vai fazer a menor diferença o que você pensa ou vai fazer agora. Simon, meu irmão, que alegria, mas que alegria te encontrar aqui, que privilégio, que honra. Então, conserva a sua sinceridade, mas associa isso à sensibilidade de ouvir o Espírito, para que a gente não viva a nossa sinceridade refém da susceptibilidade de avaliar tudo a partir das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço. Até domingo, se Deus quiser. E a gente se encontra aqui para mais um Encontro de Princípios.